Então, muito boa tarde. Vamos iniciar a reunião. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas pertencentes a este grupo de trabalho de acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens. Cumprimento de uma forma muito especial os nossos convidados, ou as pessoas que por nós foram convidadas e quiseram fazer o favor de aqui estar presentes. Penso que todos, à exceção da ANCAP, penso que a ANCAP ainda cá não tinha estado connosco, penso que todas as outras entidades, a DGE, a DGEST, a Direção-Geral de Estatísticas, penso que, e a Inspeção-Geral de Educação e Ciência já cá tinham estado, portanto já não será novidade nenhuma. De qualquer maneira, sabem o que estamos aqui a fazer. Nós somos um grupo de trabalho que fomos no âmbito parlamentar, encarregado pela Comissão, pela 8ª Comissão, a Comissão de Educação e Ciência, para fazer o acompanhamento no Parlamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens, portanto, o Plano 21-23 Escola Mais. Interessa-nos, sobretudo, ficarmos habilitados com juízos políticos que possamos fazer e que depois dê continuidade àquilo que entendermos que deve ser feito e que tem muito a ver com a eficiência, a eficácia e a equidade das medidas tomadas no Plano 21-23. No caso desta equipa, a equipa responsável pelo sistema de monitorização da implementação do regime jurídico de educação inclusiva em Portugal, estão presentes representantes a senhora doutora Maria João Horta, subdiretora-geral da DGE, doutora Floribela Valente, subdiretora-geral da DGEST, doutora Alexandra Figueiredo, vogal da ANCAP, doutora Helena Fonseca, subinspectora-geral de Educação e Ciência, doutor Nuno Rodrigues, diretor-geral da DGEC, e doutor Joaquim Santos, também dos mesmos serviços, diretor de serviços dos mesmos serviços. Para vos escutarmos e para também, pelo menos uma parte do trabalho, vos colocarmos as questões que julguemos pertinentes, estão presentes representantes do grupo parlamentar do PCP, portanto do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia, em representação do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, peço desculpa, em representação do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Cunha. Em representação do Partido Socialista, estarei eu mesmo, porque sou o elemento que integra este grupo e entendemos que, embora neste momento esteja circunstancialmente a presidir este grupo de trabalho, em substituição da senhora coordenadora Cláudia André, que não pode estar presente, de qualquer forma, representarei também o grupo do Partido Socialista e vou tentar jogar, não sair daqui com algum distúrbio mental, mas vou tentar que isso não aconteça. Dito isto, e dando-vos as boas-vindas uma vez mais, e achando que não precisamos de fazer qualquer outro tipo de introito, tinham-nos sido indicado por vocês próprios que a intervenção nestes primeiros 15 minutos, portanto vocês têm direito a 15 minutos inicialmente, depois terão perguntas colocadas pelos senhores deputados que estão presentes em 5 minutos cada um, e no final terão 15 minutos para as respostas que entenderem dar a essas perguntas colocadas. Vão-se organizar então da seguinte forma: na primeira intervenção de 15 minutos, Maria João Horta, Nuno Rodrigues, Helena Fonseca, por esta ordem, é isto? Exato. Muito obrigado. Tem então a palavra a senhora diretora, a senhora doutora Maria João Horta.
Excelentíssimo senhor coordenador do grupo de trabalho, excelentíssimos senhores deputados, falar-vos de educação inclusiva significa atualmente falar também de um conjunto de educação, um conjunto de políticas para a educação inclusiva, que estão espelhadas também elas em documentos, em programas e em iniciativas. Destaco ali algumas delas e não queria deixar de mencionar o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, documento no qual nos revemos enquanto compromisso nesta lógica de uma educação de qualidade para todos e que a todos envolve, para que todos os nossos alunos que estão nas nossas escolas possam atingir e desenvolver o máximo do potencial que têm. Estes documentos, estes programas, estas iniciativas atualmente têm um conjunto de ações e eu, de todas aquelas que ali trago em termos de enquadramento, destacaria o Plano 21-23 Escola Mais, este programa desenhado para a recuperação das aprendizagens. deste modo, e reiterando, temos documentos, temos programas, temos iniciativas, temos ações no terreno, e quando se fala em ações no terreno, fala-se naturalmente de dar apoio às escolas, aos professores e a todos os elementos que contribuem para essa qualidade da educação que queremos atingir. Mas também, para tal, é necessário ir monitorizando, é necessário ir percebendo como é que as coisas estão a acontecer e, desse modo, identificar exatamente quais as áreas que carecem ainda de reforço e de trabalho de maior proximidade. E por isso é que a Direção-Geral da Educação e outras entidades do Ministério da Educação aqui bem representadas se socorrem das melhores entidades externas para poderem ir observando, monitorizando e, de alguma forma, avaliando o trabalho que está no terreno. Deste modo, e por iniciativa do Sr. Ministro da Educação, foi solicitado um estudo à OCDE, publicado no ano passado, 2022, que nos ajuda a perceber onde é que é preciso investir mais e, em simultâneo, também um sistema de monitorização encomendado à Agência Europeia para as Necessidades Educativas Especiais e para a Educação Inclusiva. Destacar aqui muito brevemente das recomendações deste relatório da OCDE, que é público, um conjunto de conclusões que muito nos envaidecem, permitam uma expressão, porque eles afirmam que Portugal, como bem sabemos, e a própria estatística da educação tem as evidências, as melhorias históricas que têm acontecido nos últimos 25, maioritariamente nos últimos 25 anos em Portugal. E estar aqui destaca apenas a forte redução da taxa de abandono escolar precoce. Mas há sempre um mas nestas coisas, e por isso é que a educação inclusiva é também um processo. Há desafios que ainda temos que ultrapassar. Porquê? Porque persistem ainda diferenças que temos que endereçar e temos que desenhar ações concretas. A OCDE menciona nesse relatório que é necessário continuar a fortalecer toda a governança e ter um sistema mais robusto e coerente de financiamento para a educação inclusiva, e é necessário também desenvolver mais ainda a capacidade de as comunidades educativas darem resposta à diversidade, no sentido de promoverem a equidade e a inclusão na educação. A partir daqui, trabalhámos com a Agência Europeia para desenhar então um conjunto de standards que vão ajudar a escola a monitorizar todos os processos que têm nas suas comunidades. Há um conjunto de 6 standards que depois estão explicados em indicadores e tem uma bateria de questionários que temos vindo a trabalhar com as escolas para que elas se apropriem deste sistema e tenham sistemas mais efetivos, mais coerentes de perceberem também quais as áreas em que podem e devem melhorar. Do lado dos serviços, logo que saiu o Decreto-Lei 54/2018, tivemos um manual de apoio à prática, que foi da maior utilidade para as escolas, dito por elas, e entre estes serviços que aqui estão hoje representados, temos vindo a insistir neste trabalho prático com as escolas, analisar casos práticos que chegam a todos estes serviços diariamente e também o desenho de um programa de formação a partir da preparação de um conjunto de formadores, e temos neste momento, está a acontecer, os Centros de Formação da Associação de Escolas estão a implementar cursos e oficinas dirigidas quer às lideranças topo, lideranças intermédias e também professores, a partir de um conjunto de recursos, de materiais de formação que temos já públicos e a serem utilizados por estes formadores. Portanto, termino com este quadro descritivo de enquadramento do trabalho que temos no terreno, para agora passar a palavra ao meu colega e permitir-lhe então avançar com questões mais específicas. Precisaria aqui de apoio só para mudar para o outro PowerPoint.
Está pronto? Está.
Modo de apresentação.
Então, para continuar a apresentação, tem a palavra o Sr. Dr. Nuno Rodrigues, Diretor-Geral da TREC.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados e restantes colegas. É sempre um enorme prazer e agradeço a oportunidade de estarmos aqui novamente neste grupo de trabalho a poder apresentar, de facto, alguns destes dados hoje sobre a educação inclusiva. Hoje O que iremos aqui mostrar, e depois da apresentação mais global e de enquadramento da doutora Maria João, são alguns dados da nossa plataforma de recolha e de monitorização destas questões da educação inclusiva. Nós sabemos, todos nós, que a educação inclusiva é bastante abrangente. Aliás, na última sessão, o apoio tutorial específico também, ao limite, pode-se enquadrar e enquadra-se nestas questões da educação inclusiva, mas vamos nos debruçar desta plataforma específica desenvolvida para recolher estes dados. A plataforma é esta que tem como universo as escolas públicas do Ministério da Educação e tem três momentos de recolha: início do ano letivo, início do segundo período e final do ano letivo, para podermos, a nível transversal e durante as diferentes fases do ano letivo, podermos acompanhar a evolução. E esta plataforma foi desenvolvida pela DGEC em conjunto com as restantes entidades que estão aqui sentadas à mesa, de facto, para poder dar resposta a uma série de requisitos administrativos e de acompanhamento que existiam em todas as entidades. E debruça-se essencialmente recursos humanos e alunos. Começando aqui por vos dar alguns dos dados, é lógico que há outras medidas universais que compõem ou que integram uma série de recursos e de respostas educativas que as escolas têm já à sua disposição para dar resposta com este objetivo de promover a participação e a melhoria das aprendizagens. Nós aqui estamos-nos a concentrar nas medidas seletivas e nas medidas adicionais, ou seja, naquelas medidas que não, em relação às seletivas que não conseguiram, medidas que não conseguiram ser suprimidas ou faltas que não conseguiram ser suprimidas pelas medidas universais e medidas adicionais que visam colmatar as dificuldades mais acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, da interação, da cognição ou das aprendizagens. Portanto, aqui há alguns números. Nós, no ano letivo 21-22, é que reportam os dados, temos 83.446 alunos para os quais foram mobilizadas as medidas seletivas adicionais. Isto corresponde a 7,4% do universo dos alunos em escolas públicas do Ministério da Educação neste ano letivo. Como podem ver, os valores desta taxa de prevalência variam entre os 3,1% na educação pré-escolar, ou seja, o menos expressivo, e os 10% no segundo ciclo. Ensino básico, como também poderão ver, com 8,9%, é aquele onde existem mais medidas, sejam elas seletivas, adicionais ou a combinação de medidas seletivas e adicionais, que também podem existir situações em que isso é necessário. Neste segundo slide, podemos ver ali a concentração, como referi anteriormente, das medidas no terceiro ciclo, ou seja, tem cerca de 15% na taxa de prevalência destas medidas, sejam elas seletivas ou adicionais. Como podem ver, geralmente, também o terceiro ciclo é aquele onde a prevalência é maior. Quando estamos a falar dos relatórios técnico-pedagógicos, portanto, ou seja, nos 83.446 relatórios técnico-pedagógicos existentes no ano letivo 21-22, 37.291 tiveram a necessidade de intervenção de apoios especializados. E, portanto, e como sabem, estas necessidades de apoios especializados pode ter mais um ou mais do que apoios e, portanto, temos num total 59.661 apoios especializados mobilizados nestes relatórios técnico-pedagógicos. Se olharem, portanto, para o gráfico da direita, poderão verificar que a principal fatia, portanto, corresponde a 39%, são serviços de psicologia, depois temos terapia da fala com 35% e terapia ocupacional com 14%. Considerando a proporção de relatórios com PEI ou com PIT, e como seria de esperar, a percentagem vai crescendo consoante o avançado nível com o ciclo ou nível de escolaridade, o que é normal, nomeadamente se sabendo que os PIT estão direcionados para aqueles jovens com 3 anos antes de atingirem o limite da escolaridade obrigatória e, portanto, ali muito mais focados no terceiro ciclo e no ensino secundário. considerando a pressão de alunos que têm RTP e com 80% ou mais de tempo curricular, aqui é um bocadinho o inverso, ou seja, temos mais presença no pré-escolar e vai descendo à medida que avançamos no nível de escolaridade. São mesmo 7.258 docentes desempenhavam funções específicas de apoio à aprendizagem. Também, talvez, como seria de esperar, a grande percentagem, 97%, são professores de educação especial, sendo que outros grupos de recrutamento e a língua gestual representam 3%. A intervenção do docente da educação, do docente de educação especial, portanto, nos 83.446 RTPs existentes, existem 64.814 que correspondem a 77,7% dos RTPs que têm a intervenção deste docente de educação especial, e no caso dos PEIs temos 97,3%. Sendo que a duração média do apoio semanal, em termos, portanto, de minutos, varia entre os 546 no primeiro ciclo, que é o valor mais baixo, e os 608 verificados no ensino secundário. Quando estamos a falar dos técnicos que fazem parte dos recursos humanos que garantem este apoio à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente os apoios especializados que estão abrangidos pelos RTPs, aqui devemos sublinhar, e como se salta facilmente à vista, o papel dos psicólogos, de facto, são, digamos assim, os técnicos com maior representação nesta garantia do apoio à aprendizagem, logo seguidos dos terapeutas da fala e dos terapeutas ocupacionais. Aqui estamos a falar de técnicos especializados em equivalente a tempo inteiro. Olhando aqui para o serviço de origem, há a destacar aqui é o grande envolvimento das escolas, portanto a contratação direta destes técnicos por parte das escolas, com 53%, ou também dos planos de ação estabelecidos entre as escolas e os CRIs, com 28%. As parcerias mostram aqui, revelam bastante aqui esta sinergia, ou esta capacidade de ligar entre as instituições da comunidade educativa, mas também os recursos locais, sejam eles empresas ou serviços privados. Temos quase 48% das instituições desta área, seguindo as autarquias com 25%. Portanto, podem existir mais do que um plano, temos aqui 96% têm um plano de ação estabelecido com o CRI, sendo que há 4% que têm mais do que um plano de ação. Por fim, para vos mostrar a taxa de transição, conclusão nos diferentes níveis de ensino, de uma forma geral, como poderão verificar, estamos a falar de 9 em cada 10 alunos que transitam de ano, alunos abrangidos por esta medida que transitam de ano, o que está muito em linha com os dados dos restantes níveis de ensino, mesmo dos alunos que estejam ou não abrangidos por medidas de apoio. Obrigado.
Muito obrigado. Chegam-lhe 24 segundos.
Estiquei-me muito.
Acho que é a mesma maldade que o doutor Luís Capela fez da outra vez a quem cá esteve, que lhe deixou assim. Portanto, isto não tenho dúvidas que foi. Que foi. Dois minutos.
organização da implementação do regime jurídico da educação inclusiva e os indicadores de quadro de referência da avaliação externa das escolas nos domínios ali apresentados: autoavaliação, liderança e gestão, prestação de serviço educativo e resultados. Portanto, este trabalho de atualização do quadro de referência, de integração e da explicitação dos indicadores foi já realizado durante este ano letivo. Relativamente ao programa de acompanhamento, que tem quatro objetivos ali apresentados, um dos quais promover a execução das medidas do Plano 21-23 Escola Mais, este programa de acompanhamento, uma das áreas de incidência é de facto a ação das equipas multidisciplinares no apoio de apoio à educação inclusiva, que tem atividade inspectiva planeada desde o ano letivo 2021. Entre os objetivos destaca-se apreciar a intervenção da equipa multidisciplinar na persecução das ações específicas previstas no Plano 21-23 Escola Mais, para além dos outros objetivos ali representados. O relatório global desta ação específica, o relatório global 2021, já publicado no website da EGEC, cujo link se encontra embutido na descrição, apresenta os principais resultados e conclusões relativos aos aspectos a destacar e a melhorar nas quatro áreas de incidência, que são a intencionalidade educativa, as medidas educativas de apoio à aprendizagem e inclusão, equipa multidisciplinar de apoio e Centro de Apoio à Aprendizagem, e resultam da ação inspectiva de acompanhamento no segundo semestre de 2021 em 20 agrupamentos de escolas, distribuídos pelas três áreas geográficas. No ano de 2022, a atividade foi em 28 agrupamentos de escolas, também com uma distribuição geográfica, estando este ano a atividade pensada para abranger mais escolas. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, foram mesmo 2 minutos. Isto quem? A inspeção é mesmo assim, não há como fazer. Muito obrigado pela vossa apresentação. Penso que ficámos já munidos de uma série de dados que nos permitem alguma reflexão, não apenas que será feita hoje, como é impossível neste tempo tão limitado, mas ficamos com elas para que, dentro dos nossos grupos parlamentares e dentro da própria Comissão de Educação, possamos ter uma reflexão. Uma reflexão que conduz a alguma ação, que também era bom que isso acontecesse. Neste momento, entramos no período de intervenção dos senhores deputados, representantes dos grupos parlamentares. Cada um de nós tem 5 minutos. Eu dava desde já a palavra ao representante do grupo parlamentar do Partido Socialista, ou seja, dava-me a palavra a mim próprio, com a certeza de que os meus colegas hoje vão ser muito exigentes comigo próprio. Normalmente ultrapasso os 5 minutos, hoje vou-me fixar mesmo nos 5 minutos. Ao fim de 5 minutos cortam-me a palavra e acabou. Muito obrigado. Então, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, muito rapidamente, e vou ler apenas alguns tópicos que aqui tinha, que não consigo desenvolver, porque contaria com quem me deixasse desenvolvê-los hoje, eu não deixo, portanto vou-me limitar a eles próprios. Antes de mais dizer que o que contamos convosco, e espero que na segunda parte também isso possa acontecer, o que contamos convosco é também, porque a educação inclusiva já existia antes, há de existir depois do plano de recuperação, nós queríamos também que nos dissessem o que é que de alguma forma mudou a partir do momento em que existe este plano, mas depois essas questões eu coloco-as. Ou seja, nós somos um grupo de acompanhamento do plano, da realização do plano de acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens, e era nesse sentido que queríamos que nos fixassem especificamente também para lá dos dados, que era fundamental que nos tivessem fornecido. Rapidamente, algumas considerações. A educação inclusiva é efetivamente uma prioridade da ação governativa, designadamente dos governos do Partido Socialista. Pretende uma resposta, uma escola que tenha plena inclusão social, que tenha a ver com a equidade, tenha a ver com a coesão social e, principalmente, que deixe de, que nos faça com que todos nós deixemos de falar em alunos e falemos em cada aluno. E é isto que muda tudo. Se calhar, se não dissermos mais nada, a educação inclusiva é exatamente isto tudo. É passar do grupo indiferenciado dos alunos para o grupo de cada um dos alunos, porque cada um dos alunos conta no acesso, principalmente ao currículo e às aprendizagens, e daí a importância que teve a referência ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Aqueles alunos estão também vinculados, têm também como referência este perfil, e é fundamental que nós tudo façamos para que eles possam a eles aceder. Depois, falar na questão da autonomia das escolas, que é fundamental, com destaque muito especial para, e desculpe a redundância, para os professores de educação especial, que nesta situação têm que mesmo ser chamada a atenção. O modelo é um modelo que passa de uma série de coisas que nós desde, sei lá, lembro-me desde o despacho normativo 98 a 92, penso eu, que já se falava em algumas coisas disto, desde aí aquilo que foi feito e até onde nós chegamos. Neste momento chegamos principalmente a um modelo que seja um modelo de efetivo apoio às aprendizagens, agregando todos os recursos que existam nas escolas. Depois, o reforço do papel dos pais e das encarregadas de educação. A importância da discussão e da reflexão que foi feita na ótica do Decreto-Lei 3/2008 que antecedeu. A existência de um grupo de trabalho que refletiu naquilo que devia ser as alterações a produzir e que foi em 2016 as alterações a introduzir na educação inclusiva. Depois, a importância que o próprio plano de recuperação de aprendizagens dá à educação inclusiva. Isto é quase uma evidência. É quase uma evidência porque ela é expressa. Podia não o ser, mas neste caso é expressa. A educação inclusiva trazia já a matriz da flexibilidade curricular. Não foi inventada, não nasceu com o plano de recuperação. É vinha de lá. Já havia medidas que pressupunham a sua importância, por exemplo, o acréscimo de crédito horário para as EMAIs. O princípio é coincidente neste momento daquilo que se pretende com o plano de recuperação da aprendizagem e com a educação inclusiva, que é a equidade, a inclusão e a qualidade das aprendizagens. Há uma ação específica a recuperar, incluindo no próprio plano, e há um domínio inteiro de atuação, que é o domínio 1.6, da mais inclusão e bem-estar. E há, para além disso, ou também com isso, a alocação de recursos humanos de educação inclusiva ao plano de recuperação de aprendizagens. A importância do acompanhamento e monitorização, vocês próprios já nos disseram que ela tem e que não há dúvida nenhuma, e o plano, o próprio Decreto-Lei 54/2018, dá uma importância muito grande. Reparem que transforma em instrumentos de monitorização, avaliação, a própria equipa, que está aqui presente, as escolas, através dos relatórios de autoavaliação, com conclusões sobre a educação inclusiva, a IGEC, neste caso com avaliação, com um programa de avaliação, mas também, que era aquela que estava obrigado, mas também com um programa de acompanhamento que o saúdo, e o Governo, que está vinculado em 5 anos a fazer a avaliação do próprio regime de avaliação inclusiva. As questões, para não ultrapassar mesmo os 5 minutos, as escolas usam o sistema de monitorização que foi desenhado pela Agência Europeia. A equipa faz trabalho em proximidade com as escolas, já vimos que faz, mas com as direções, com as equipas multidisciplinares mesmo, com os centros de apoio à aprendizagem, analisa conclusões, esta pergunta eu gostava que lhe respondessem, analisa conclusões dos relatórios de autoavaliação das escolas sobre a educação inclusiva, que mudou, e era esta a questão específica, que mudou com o plano de recuperação de aprendizagens, que percepção tem da pandemia, e o que é que isso fez com que a educação inclusiva tivesse os olhares mais voltados para ela, e o que é que efetivamente conduziu. Que destacaria de positivo e de constrangimentos em relação ao trabalho da educação inclusiva que foi feito. Muito obrigado. Dou a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Cunha, tem 5 minutos e 18 segundos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, cumprimentar também os senhores deputados aqui presentes e, obviamente, cumprimentar a equipa aqui presente, a doutora Maria João Horta, a doutora Forbella Valente, a doutora Alexandra Figueiredo, a doutora Helena Fonseca, a doutora Nuno Rodrigues e o doutor Joaquim Santos. Bom, antes de mais nada, começo por agradecer a exposição que nos foi aqui apresentada e até aproveitava para pedir ao Sr. Deputado Coordenador se seria possível solicitar os dados que nos foram aqui apresentados e partilhados, porque acho que temos aqui uma matéria bastante para poder estudar e aprofundar, se fosse possível. Bom, eu ia-me centrar no relatório do sistema de monitorização da implementação do regime jurídico da educação inclusiva, e o relatório começa por referir que inicialmente a amostra era composta por 157 profissionais, 16 agrupamentos de escolas não agrupadas, selecionadas após consulta ao Ministério da Educação. Menciona ainda também que na implementação do inquérito online obtiveram-se 97 respostas, portanto uma taxa de resposta de 72%, e depois, fruto das restrições decorrentes da Covid-19, foram limitados os acessos a alguns agrupamentos e as visitas às mesmas foram reduzidas de 16 para 9. mas de qualquer forma foi garantida a representatividade de todas as regiões de Portugal continental. E as nossas questões prendem-se com esses valores, porque preocupa-nos o facto de o número de agrupamentos de escolas não agrupadas, sem ouvidos neste estudo, ser reduzido em relação, por exemplo, aos 809 agrupamentos de escolas não agrupadas que existem no nosso país. Portanto, e de que forma é que consideram que o número reduzido de respostas ao inquérito e visitas às escolas assegurou a representatividade das organizações escolares do país? Portanto, se consideram que as conclusões retiradas são, digamos, aplicadas, são extensíveis aos 809 agrupamentos de escolas não agrupadas. Pergunto também se não limitou as conclusões que tiraram. E saber também quais foram os critérios que presidiram à escolha das escolas participantes. Depois, relativamente ao Standard 2, o relatório também revela que os decisores entendem que os agrupamentos de escolas não agrupadas, é que têm a competência para decidir sobre os recursos que necessitam e que o processo de atribuição desses recursos está claramente definido. Por outro lado, os inquiridos também concordam sobre quem é responsável pela alocação dos recursos, mas mostram-se menos positivos sobre a transparência do processo de atribuição e de adequação dos recursos. E, portanto, eu pergunto se consideram que os processos de alocação dos recursos são demasiado longos e afetados. Aliás, consideram que os recursos de alocação de recursos são demasiado longos e afetados negativamente por outros fatores, como o absentismo dos alunos, a falta de tempo e créditos, falta de docentes especializados, falta de profissionais de saúde, instabilidade do quadro de pessoal, falta de autonomia na contratação de docentes e qualificação dos assistentes operacionais. Portanto, neste mesmo relatório conclui-se que a revisão e monitorização da disponibilidade e da acessibilidade dos recursos parece estar fora do controle dos agrupamentos de escolares. Uma vez que fazem parte do grupo de decisores, gostaríamos também que comentassem, uma vez que nos parece existir uma clara contradição, aqui algum fosso, entre os argumentos apresentados e o que efetivamente se passa nas escolas. Portanto, que tipo de alterações poderiam ser introduzidas no sistema de forma a que fosse possível responder às exigências das escolas, nomeadamente no que diz respeito à queixa de que o processo de atribuição de recursos é demasiado moroso. Portanto, há aqui algumas frases que constam no relatório sobre este assunto. Talvez os recursos existam, mas isso não garante que se chegue a todos os alunos. Estes contratos, com a constante mobilidade dos docentes, são uma barreira para o nosso trabalho. A estabilidade é necessária para a continuidade do trabalho a longo prazo, para garantir a qualidade. Depois, relativamente aqui ao Standard 3, os docentes queixam-se também da sobrecarga de trabalho com os relatórios burocráticos na definição das medidas universais, seletivas e adicionais dos seus alunos. E, portanto, referem que a transição da primeira infância para o primeiro ciclo é difícil pela falta de comunicação entre a oferta privada e ensino público. E, portanto, no entanto, este standard foi considerado totalmente implementado. Eu gostaria que, se fosse possível, se podiam comentar esta classificação face às queixas que ainda existem por parte dos docentes. E depois eu passaria aqui para concluir, e sabendo que o objetivo deste relatório não é medir resultados, mas sim identificar em que medida o Decreto-Lei 54 está a ser implementado, portanto, têm conhecimento de quais são os próximos passos. Ou seja, está prevista uma segunda monitorização, ou se, por outro lado, irá existir um sistema para aferir os resultados da implementação do Decreto-Lei, servindo este relatório para aferir quais as evoluções existentes nessa implementação desde a monitorização. Portanto, tendo em conta a data de elaboração deste relatório, para quando consideram que seria eficaz a implementação desse sistema de aferição de resultados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Não, tem que se excluir. Tem a palavra, por 5 minutos, o Sr. Deputado Gabriel Mietar Ribeiro, em representação do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. 5 minutos e 18 segundos. Saúde os senhores deputados demais presentes e uma saudação especial à equipa da monitorização da implementação do regime jurídico da inclusão, da educação inclusiva. Pronto, saúde nas pessoas da professora Maria João Horta, a doutora Nuno Rodrigues e a doutora Helena Fonseca incluo os demais. Nós temos estado nesta equipa um pouco para ouvir, conversar e apontar convergências e divergências, porque vamos percebendo, aliás, creio que é geral esse sentimento, que este problema da recuperação das aprendizagens, de início associávamos à pandemia, mas já percebemos que é uma lógica estrutural que tem que estar presente agora, com a instabilidade nas escolas, aulas que se perdem, o problema vai-se tornando estrutural. Agora, a primeira pergunta, até pode não ser pergunta, mas um comentário que eu gostava de ouvir é sobre este conceito de educação inclusiva. Nós no Chega usamos ensino, mas pronto, de uma mão à palma atrás. Educação inclusiva é que me parece um conceito ambíguo e gostava de ver alguma reflexão sobre isto. Não sei se é ambíguo no plano jurídico, que depois transporta isto para o plano pedagógico, ou o contrário, mas é neste sentido, se este conceito de educação inclusiva está focado em grupos de alunos minoritários, com características objetivas específicas que são identificadas, ou se o conceito é uma espécie de chapéu de aba larga para ser usado no sistema de ensino de maneira generalizada. Portanto, o conceito deixa esta ambiguidade. E eu digo porquê. Quando nós identificamos grupos que são minoritários específicos de alunos, aí não se discute sequer o conceito, quer dizer, a escola é para todos e é preciso fazer o máximo para incluir todo o tipo de alunos, especialmente aqueles que têm algumas limitações de aprendizagem e por aí fora. Esse é um aspecto. Agora, quando este conceito se generaliza e, sobretudo, quando se junta muito àquela ideia do ensino centrado no aluno, aí eu coloco mais dúvidas, porque parece que passamos da fronteira do que é funcional para o que é disfuncional. Ou seja, só para concluir este ponto, naquilo que nós temos proposto, é tão errada uma escola centrada no professor como centrada no aluno. Isto é, em termos de instituição, as instituições funcionam quando são centradas em valores abstratos. E nós insistimos que o sistema de ensino deve ter como valor orientador o conhecimento. Assim como a igreja não tem o clero e os fiéis, mas Deus, o exército não tem os generais e soldados, mas tem a defesa por aí fora. Portanto, uma ideia de instituição, para ser funcional, tem que ser centrada num valor abstrato. E esta questão do ensino centrado no aluno é fonte de muitos problemas, mas na perspectiva que eu disse. Agora, uma outra questão que nós temos insistido, que tem que ver com a inclusão dos alunos, recuperação da aprendizagem, e temos insistido muito nisto, que é a questão da diminuição dos currículos, racionalização e diminuição, isto é, na nossa perspectiva, os currículos são muito extensos e trazem uma série de problemas, entre os quais problemas financeiros. Portanto, nós vimos que o programa que apresentaram está sempre presente esta questão da necessidade de um financiamento mais robusto, que é uma questão transversal. Mas também a extensão dos currículos provoca problemas sociais, isto é, os alunos passam horas a mais na escola, são horas a menos que estão nas famílias ou horas a menos que estão nas comunidades. Por exemplo, nós temos clubes, associações, igrejas, atividades cívicas para aí fora, que ficam um pouco prejudicadas por esta ideia de escola com currículos muito longos. Isto é, a escola quer centralizar muito a socialização de crianças e jovens, mas depois acabou por, digamos assim, exagerar na dose e tem lá dentro hoje problemas sociais disruptivos que nascem na escola, alguns dos quais ligados à violência, ao vandalismo, por aí fora. Pronto, este é um aspecto. Depois, quando nós precisamos de tempo para recuperar aprendizagens, por exemplo, já estão os professores, os alunos, todos esgotados por causa do tipo de currículo que temos. Portanto, esta é uma nota que gostaria de deixar. Como ainda tenho tempo para uma terceira nota, que é esta, foi aqui dito pelo Dr. Nuno Rodrigues que há maior saliência nesta necessidade de apoio aos alunos do terceiro ciclo. Né? E a questão que eu gostava de colocar é, além desta maior saliência no terceiro ciclo, se é possível ir construindo malhas mais finas para nós percebermos quais são as disciplinas onde é preciso integrar mais, digamos assim, ou a dar mais atenção, neste caso da recuperação das aprendizagens, quais são as disciplinas, quais são os programas e até pontos específicos dos programas onde isso é necessário. Isto com o tempo talvez possa chegar lá. Isto porquê? Porque as abordagens cirúrgicas e minimalistas são normalmente mais eficazes do que as abordagens generalistas. Portanto, ir tentando apontar para esta malha fina. Não para sei se tem esta concluir. Perspectiva. Concluo. Passei. Obrigado.
Ah, não quis. Era para concluir, se entender. Ah, já. Foi tão... Entretanto, juntou-se a nós a senhora deputada, representante do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Carla Castro. Não sei se quer intervir já. De qualquer forma, rapidamente digo-lhe o que é que foi. A apresentação foi feita inicialmente pela representante da DGE, portanto, teve bastante a ver com o sistema de monitorização desenhado pela Agência Europeia, penso que está dentro do assunto. Depois falou a DGEC, frisou o questionário, não é propriamente estudo nem relatório, é um questionário que foi apresentado relativo à educação inclusiva 2020-2021 pela Direção-Geral, e falou também representante da IGEC, portanto da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, falou de uma componente de avaliação não externa das escolas e numa componente de acompanhamento, monitorização, feita numa atividade de acompanhamento especificamente voltada para aí. Foi nesse sentido, portanto, se isto ajudar a situar para a sua... Tem a palavra a senhora deputada.
Eu agradeço antes de mais ao Sr. Presidente e agradecer também este ponto de situação e aproveitar para agradecer publicamente também à minha assessora, que também foi continuando a atualizar, e pedir muitas desculpas por não ter assistido à apresentação inicial, mas que voltarei depois a repor, e agradecendo, desde já, porque também já sei que trouxeram dados concretos e... Quer o tema da educação inclusiva, quer o tema da recuperação das aprendizagens, é algo em que a Iniciativa Liberal está a trabalhar muitíssimo e portanto, consideramos estas audições extremamente importantes para esclarecimento, recolhas de informação e trabalho a seguir. E, portanto, agradecer e dizer que analisarei também em detalhe os dados partilhados. E creio que até inclusivamente que será consensual em todos os grupos parlamentares que a relevância da monitorização, nomeadamente do sistema educativo inclusivo, como reconhecimento também da importância e concordância com os valores da educação inclusiva, e que só um sistema de monitorização também fará com que se possa melhorar, perceber onde se pode fazer intervenções e porquê, não é? No fundo, também uma política fundamentada. Para além de que este é um problema, claramente, muitas vezes estamos a falar de populações vulneráveis, por diversos motivos, e nos quais é justamente aqui onde, como Estado, como sociedade, não podemos falhar. Uma das questões centrais nas medidas previstas no regime jurídico da educação inclusiva, creio também que como conseguimos garantir que estas medidas previstas no REGEI que chegam a todas as famílias e aos alunos em situação de vulnerabilidade. Gostaria de vos comentar em termos de preocupações que... para já relacionado com falhas de comunicação, faltas e demoras na alocação dos recursos humanos, que é algo que se vai percebendo em diversos momentos no relatório, e um segundo tema relacionado com transparência. Na página 24 é possível ler-se que alguns inquiridos consideram que a informação inicial que foi divulgada se focava muito nos valores e princípios de inclusão e não em informação mais concreta e operacional sobre como implementar a educação inclusiva nas escolas e nas comunidades. Existe a expectativa que a segunda ronda de formação nacional se foque mais nos aspectos práticos da implementação para todo o pessoal da escola e comunidades. Este é um dos pontos, e eu gostava de saber em concreto o que consideram sobre a possibilidade, quer nestes aspectos, quer para outros, como por exemplo em terapeutas, o que consideram, se consideram positivo que haja contratos e parcerias com entidades e clínicas privadas para garantir apoio necessário, quer do ponto de vista de formação, quer do ponto de vista de terapias, mas que o intuito principal é centrar as preocupações nas crianças e nas necessidades de aprendizagem e desenvolvimento. É que isto é hoje que algo não é possível, e nós vemos inclusivamente em que há escolas em que as próprias associações de pais depois acabam por tentar elas próprias fazer este tipo de acordos, porque não conseguem ter resposta de outras formas, mas as escolas não conseguem fazer por elas próprias. Relativamente às questões de transparência, por exemplo, onde em relação ao standard 2, onde diz que os recursos necessários estão disponíveis e acessíveis para apoiar a educação inclusiva, é referido que foram notados elevados níveis de consistência, transversal às fontes de dados e evidências convincentes que o standard 2 se encontra parcialmente implementado. Há, ao longo de diversas análises, manifestação de confiança no processo de alocação, mas mostram-se menos positivos quanto à transparência no processo de atribuição e adequação de recursos. Também, mais à frente, e nas questões para a exploração futura, indicam que alguns inquiridos mencionaram que os critérios de alocação de recursos são públicos, enquanto outros afirmaram que os critérios são definidos por cada escola ou agrupamentos de escola. E pronto, há aqui várias exceções. Por uma parte, os inquiridos, os critérios de alocação dos docentes de educação especial não são claros, e eu gostava concretamente de perguntar, do ponto de vista, qual a razão para esta falta de clareza nos critérios, nomeadamente se pode justificar pelo facto dos técnicos poderem prestar um serviço vindo de diferentes origens, não é? Porque temos CRIs, municípios, escolas, o que é que isto poderá explicar? Mas, de uma forma muito importante, se poderiam apontar, mesmo de uma forma exploratória e mais considerações que cada um possa ter, o que pode ser feito para facilitar esta transparência no processo, o que é que pode fazer para avançarmos, porque devemos estar focados nas melhorias. E um último ponto, que no artigo 33º do Regime Jurídico da Educação Inclusiva, refere-se que a cada 5 anos o membro do Governo da Área da Educação promove uma avaliação da aplicação do presente decreto-lei com vista à melhoria contínua da educação inclusiva. O que significa que no final deste ano letivo, em julho de 2024, estaremos já perante os 5 anos da aplicação do decreto-lei. Que alterações neste momento, pelo decorrer e pela análise, pela consciência e pelo conhecimento que têm desta realidade, que alterações ao regime consideram mais urgentes no diagnóstico já retratado e se, por outro lado, consideram que precisam de haver uma melhor avaliação do que ainda, porventura, não tenha sido ainda monitorizado, se há pontos que gostariam de indagar mais. E agradecer todo o trabalho que desenvolvem para a fundamentação das políticas nesta área. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado, representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Mota, 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados, os meus cumprimentos à equipa e o agradecimento por vir elucidar este grupo de trabalho sobre esta problemática. Bom, quem fala por último corre sempre o risco de perder a oportunidade de colocar algumas perguntas. Eu terei algumas para colocar, mas desde logo secundar o pedido, a sugestão que já aqui foi feito, no sentido de que nos seja fornecida, nos sejam fornecidas as várias apresentações aqui projetadas, integram elementos bastante interessantes e elucidativos, mas em relação aos quais eu próprio gostaria de aprofundar a análise. Bom, eu gostaria, enfim, de colocar algumas questões sobre um aspecto que me parece sensível e que tem a ver com a questão dos recursos humanos, técnicos e organizacionais, que é um tópico que, aliás, consta de uma das apresentações. E aí, concretamente, em relação aos recursos humanos, naturalmente que tenho de perguntar qual é a avaliação que a equipa faz, designadamente quanto às necessidades concretas e quais são as lacunas que apresenta, desde os psicólogos, e estamos a falar dos técnicos superiores especializados, desde os psicólogos aos terapeutas da fala, aos terapeutas ocupacionais, etc. E a propósito de perguntar se os dados que aqui nos apresentaram, portanto, relativos a cada um destes grupos, se se trata de técnicos especializados alocados exclusivamente às tarefas relativas à educação inclusiva ou se eles multiplicam a sua atividade também em relação, desde logo, à atividade corrente das respectivas escolas. Por outro lado, em relação aos meios técnicos e tecnológicos auxiliares da atividade, que lacunas concretas e que necessidades estão identificadas e finalmente, em relação aos aspectos mais organizacionais, se na apreciação da equipa a dimensão das turmas está adequada a esta missão e aos objetivos do programa para a recuperação das aprendizagens e para a educação inclusiva, se há alguns aspectos e quais são os aspectos críticos, digamos assim, ao nível organizacional que a equipa identifica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem mais delongas, vamos-nos todos responsabilizar pelo tempo. Nós, nesta sala, já a seguir, acontecerá uma reunião de comissão. Temos para estar aqui até aos 3 menos 2 minutos. Portanto, gerindo esse tempo, ou seja, os vossos 15 minutos, dava a palavra, não sei quem é que vai usar. Faz favor.
Obrigada. Exato, Direção-Geral de Educação. Muito obrigada, agradeço a todos os senhores deputados os excelentes contributos que também nos ajudam a pensar, a refletir com estas diferentes perspectivas que também me parece estão muito bem espelhados nesta mesa, tendo em conta que a grande maioria dos serviços do Ministério da Educação trabalham diariamente e em conjunto para conseguirmos aquilo que é realmente esta visão para uma educação inclusiva e indo já ao conceito que não se sendo uma escola focada nos alunos e tendo esse olhar exclusivo para os alunos e para cada um deles, é, se nos remetermos para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, no centro estão os valores e o principal e o primeiro deles todos é o valor da liberdade. E, portanto, é esta a nossa perspectiva de escola inclusiva, é uma escola que cultiva valores e que tem no centro do seu referencial para a educação publicada em 2017, este que é o principal para nós, que é o valor da liberdade, e depois enquadrar num conjunto de competências, essas sim que começam a fazer a aproximação aos alunos para percebermos que todos eles, numa sociedade complexa como aquela em que vivemos, temos mesmo que olhar para essas competências, competências naturalmente arraigadas no conhecimento. Não há competência se não houver uma infraestrutura de conhecimento muito forte, muito potente, e isso é o que nos faz querer, e temos evidência nas estatísticas da educação que os resultados têm vindo a melhorar no sistema educativo, nomeadamente nos últimos 25 anos. Queria agora aproveitar e, para poder passar a palavra aos meus colegas, dizer-vos que é fundamental que se esclareça aqui a diferença entre aquilo que foi o relatório produzido pela Agência Europeia para as Necessidades Educativas Especiais e Educação Inclusiva e o relatório da OCDE. É fundamental destrinçarmos, porque eles têm objetivos distintos. E parece-me que os senhores deputados, ou pelo menos alguns dos senhores deputados, estão a olhar para o relatório da Agência Europeia como sendo o relatório que avaliou o processo de desenvolvimento da educação inclusiva em Portugal. E não foi. A encomenda, e está logo na primeira página, a encomenda foi a da construção de um sistema de monitorização ajustado àquilo que é a lei portuguesa para a inclusão. Tivemos a observar outros referenciais que existem, nomeadamente, por exemplo, produzido pela Unesco, mas considerou o Sr. Ministro da Educação que era preciso um olhar específico para aquilo que são as políticas de educação inclusiva, inclusiva e construir um sistema de monitorização que servisse àquilo que está a acontecer em Portugal e não utilizar referenciais externos que depois não têm a ver com aquilo que é a visão, que são as políticas e as práticas em Portugal. E foi isso que foi encomendado. Quando esta agência começou a desenhar numa lógica, partindo, a metodologia foi a de identificação de standards, descritores, indicadores e descritores e depois uma bateria de questionários, naturalmente que sentiu a necessidade de ir às escolas para testar este sistema. O sistema foi encomendado com um grau de complexidade muito elevado. Nós pretendíamos que ele servisse às comunidades, que pudesse ser utilizado nas comunidades para que as escolas posicionassem em função daqueles standards que estão definidos, as suas asserções são sempre pela positiva, aquilo que é a escola verdadeiramente inclusiva, e a partir daí, a partir da aplicação de uma bateria de questionários, a escola posiciona-se em cada um dos standards e compreende em qual deles é que tem que investir para melhorar a qualidade da educação inclusiva que tem. Mas nós queríamos também que aquele sistema sirva o próprio Ministério da Educação, o próprio país, para perceber em termos globais como é que a educação inclusiva está a acontecer. E, portanto, quando a agência, depois de entrevistar um conjunto alargado de stakeholders, os serviços, quem escreveu a lei, portanto, um conjunto de pessoas com intervenção na educação, constrói o sistema e vai às escolas e pede-nos que indiquemos escolas com diferentes características e espalhadas pelo território. Apanhámos a pandemia, não foi possível estarem presentes em todas as escolas que nós identificámos, mas comunicaram com elas a distância e por isso os 16 e os 9. As 9 visitaram-nas, 16 entrevistaram-nas. E nós procurámos, e este é o critério, procurámos escolas diferentes, escolas do litoral, escolas do interior, escolas em territórios educativos de intervenção prioritária, outras escolas com outras características, e foi para testar. Para testar como? Com esta equipa que aplica o sistema e depois devolve os resultados à escola, entrevista elementos da escola para perceber se aquele sistema extrai a informação que é a informação que decorre. Fizeram isto a nível de escola e a nível nacional. Portanto, encontram aqui zonas onde é preciso desenvolver e investir mais. Diferente coisa é o relatório produzido pela OCDE, completamente externo, escolas escolhidas pela OCDE, stakeholders escolhidos, identificados pela OCDE, e a única coisa que o Ministério da Educação fez foi abrir portas no sentido de telefonar às escolas e dizer: excelentíssimo senhor diretor, a OCDE pede para visitar a escola, para entrevistar alunos, pais, etc. Essa sim, uma avaliação completamente externa e para se perceber o grau de desenvolvimento da educação inclusiva, e aparecem então as áreas prioritárias e as recomendações para os próximos passos. O que me leva já para finalizar, dizer-vos que do ponto de vista daquilo que é o enquadramento legal, neste momento não nos parece haver necessidade de fazer alterações. O que é preciso é sermos mais consistentes, nomeadamente nestas áreas que a OCDE identifica e em que temos que trabalhar mais. Observem, por exemplo, o facto de a OCDE dizer que as escolas têm que estar mais capacitadas, os professores têm que estar mais capacitados e outros técnicos que cada vez mais e bem temos nas nossas escolas, e por isso o desenho de um programa nacional de promoção da educação inclusiva, um programa que foi pensado por estas estruturas que aqui estão do Ministério da Educação, que se socorre da academia para produzir recursos específicos. Constituímos uma comunidade alargada de formadores com quem temos vindo a trabalhar e que neste momento está a fazer formação de lideranças topo, lideranças intermédias, nomeadamente, por exemplo, os coordenadores das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e professores das diferentes áreas específicas, didáticas. Porquê? Porque a inclusão também tem que acontecer na sala de aula. Por isso, eu, professora de ciências, que por acaso até sou, o meu colega, não vais professor, pois não, estou ali um bocadinho mais à frente, vou à Flor Bela, que é professora de biologia, todo e qualquer professor tem que estar preparado na sua sala de aula para lidar com a diferença, com a diversidade, e saber que, independentemente das retaguardas, independentemente de barreiras que existem, e sabemos que existem, de acesso ao conhecimento, ao desenvolvimento de competências, é preciso que cada um destes professores saiba como trabalhar quando tem um aluno na sua aula que não fala, que não tem português como língua materna, entre muitas outras circunstâncias que não devem ser impeditivas de que aquele aluno aprenda tanto ou ainda mais do que todos os outros. Não me alongo, é um tema que me apaixona, mas vou passar já a palavra aos meus colegas para outras questões mais específicas.
O Sr. Dr. Nuno Rodrigues, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Antes de passar também para as minhas colegas, que se calhar até têm mais responsabilidade nesta área da educação inclusiva, e nós da DGEC é mais da monitorização, cumprimentar a senhora deputada também, que não tinha tido o gosto de cumprimentar. Só referir aqui dois ou três pontos. Primeiro, os dados hoje apresentados são um conjunto de dados que vão integrar o relatório que neste momento estamos a preparar e que já divulgámos o de 2021, estamos neste momento a preparar o do 21 e 22 e que nos demonstram já, estes dados preliminares, um aumento do número de alunos, um aumento do número de apoios, portanto, tanto de alunos, cerca de 5 mil alunos, 4 mil apoios, mais docentes, mais técnicos, portanto, esses são os dados preliminares que nos permitem a comparação entre o 2021 e o 2021-22. Em relação à questão concreta do Sr. Deputado Gabriel Bintar Ribeiro, em relação aos apoios aos alunos do terceiro ciclo e se era possível construir análises mais finas, primeiro, de facto, temos que aqui fazer a distinção entre a monitorização e aquilo que acontece realmente. De facto, nas escolas, a análise é feita nos relatórios técnico-pedagógicos, aluno a aluno, e análises finas nas necessidades que o determinado aluno possa ter em uma ou outra disciplina. Nós, na nossa análise e no sistema de monitorização, nós temos sempre aqui este dilema entre aquilo que gostávamos de recolher e aquilo que também não queremos sobrecarregar as escolas, não é? Que somos muitas vezes acusados de sobrecarregar as escolas com muitas plataformas, muitos sistemas de informação. De qualquer forma, o que temos é, de facto, permite-nos a fazer a análise por exemplo, modalidade de ensino, etc. Não ao nível da disciplina, poderíamos eventualmente cruzar com os dados já existentes e fazer essa análise, seria mais complexa e não foi esse o objetivo, mas é algo que podemos falar. Em relação à questão do senhor deputado do PCP em relação aos recursos humanos. Sim, à partida são dedicados exclusivamente à educação inclusiva, portanto é essa a informação que nós temos, diríamos à partida, podendo ser também aqui canalizados para a capacitação propriamente dita de outros profissionais na escola para estas temáticas. E, portanto, em parte dos dados, penso agora...
Muito obrigado. A sra. Doutora Floribela Valente tem a palavra. A representação da DGEST.
Então, muito boa tarde a todos. E muito obrigada também pelas vossas questões. Eu queria só aqui dar nota, cruzando aqui um bocadinho algumas perguntas, algumas questões que foram colocadas, mas começando pelo princípio, que fica sempre, é sempre uma boa forma de começar, e a questão que colocava relativamente ao trabalho com as escolas e à proximidade e que trabalho é que estava a ser feito com as escolas, e acho que é importante entrar aqui um bocadinho mais em detalhe, ainda que o tempo não seja muito prolongado, mas na apresentação era referida o tour, aquilo que nós designámos por tour, que foi trabalho que no fundo foi trabalho feito com as escolas. E isto para vos dar nota do seguinte, foram efetivamente feitas 12 sessões de um dia inteiro com as escolas, com todas as escolas, e nesse trabalho que foi feito com as escolas, nós entendemos que seria um público-alvo privilegiado os diretores, alguém da equipa de direção, os coordenadores diretores de turma e os coordenadores da ZEMAI. Na verdade, entendemos que eram aqueles que, em cada um da sua esfera de competência, em cada agrupamento e em cada escola, tinham aqui um papel particularmente importante e privilegiado depois para o trabalho que é preciso fazer, seja do domínio organizacional, seja do domínio pedagógico, seja do domínio da gestão dos recursos humanos, para o trabalho que é preciso fazer em cada uma das escolas. Foi um trabalho que não foi um trabalho, deixem-me dizer assim, não foi ouvir aquilo que os serviços do Ministério da Educação tinham para dizer, bem antes, pelo contrário, foi trabalho direto com escolas, com casos concretos colocados pelas escolas e, para além disso, utilizando já, naturalmente, como não podia deixar de ser, tomando por referência os estándares que foram identificados, precisamente para que as escolas pensassem e um bocadinho colocadas como se fosse ao espelho e ouvindo outros pares de outras escolas, pudessem referir o trabalho de monitorização que já estão a fazer e de que forma é que ele enquadra e pode ter continuidade no âmbito daquilo que está agora previsto e no relatório da agência europeia. E, portanto, esse é um trabalho que nós tivemos feedback muito positivo, designadamente pela avaliação que as escolas, que os participantes tiveram e que sabemos que em alguns casos já teve impacto nas escolas e que está, obviamente, um dos desafios que nós lançámos às escolas foi exatamente, porque não aquilo que estamos a fazer aqui este dia convosco, fazerem na vossa escola e disseminarem e trabalharem com os professores, porque esse é o objetivo e sobretudo o objetivo de chegar à sala de aula. Naturalmente o plano de formação e também a formação de formadores que já aconteceu e as reuniões e o trabalho direto que também tivemos com os formadores assume aqui um papel particularmente importante. Queria-vos dar aqui nota também relativamente à questão dos recursos humanos que foi aqui bastante abordada. Nós não podemos dissociar dos recursos humanos todas as medidas que neste momento estão a ser implementadas. E medidas, seja ao nível da educação inclusiva, que estão preconizadas no Decreto-Lei 54, sejam as que estão preconizadas no Decreto-Lei 55, sejam aquelas que estão na portaria, que, por exemplo, permite a questão dos planos de inovação, sejam muitas outras que estão neste, seja, por exemplo, o Plano Nacional das Artes, seja o Desporto Escolar, seja todos aqueles que estavam num dos slides, todos aqueles, as diferentes áreas que as escolas podem trabalhar e que são naturalmente em conjunto confluem para o trabalho que é preciso fazer e que cada escola entende que deve ser a melhor resposta para os seus alunos no acesso às aprendizagens e naturalmente para garante da equidade. Há aqui a questão da gestão dos recursos humanos e esse foi um aspecto que também foi trabalhado, seja no trabalho com as escolas no tal tour que eu referi, seja na formação que vai ser feita agora e essa gestão dos recursos humanos é particularmente importante, seja no diagnóstico daqueles que efetivamente são necessários, seja no trabalho que aqueles que estão nas escolas fazem e de, numa perspectiva também de multidisciplinaridade e, portanto, trabalho de colaboração entre os docentes e os técnicos que estão nas escolas. Depois, dar-vos nota aqui muito rapidamente que é preciso termos aqui atenção que o Decreto-Lei 54 fala, por exemplo, no plano de saúde individual, fala em terapias, mas fala na articulação entre a educação e a saúde. Ou seja, a educação tem naturalmente o seu papel importante, nem podia ser de outra forma, no acesso às aprendizagens, na identificação das barreiras, das limitações que os alunos têm ou podem ter nesse acesso às aprendizagens, mas naturalmente há toda aqui uma área que temos que ter em conta, que é a das terapias, que se situam na esfera da saúde. E muito obrigada.
Muito obrigado. Mais ninguém quer falar da equipa que veio? Então, muito obrigado. Foi mesmo dentro do tempo. Se há alguém queira, efetivamente, durante um minuto, ainda querer dizer alguma coisa, estará à vontade.
Se me permitisse, fazia só uma pequena referência à questão do currículo e pegando naquilo que foram os comentários que o Sr. Deputado Mitar Ribeiro fez relativamente se eu bem entendi, um currículo desajustado ou excessivo. Os meus colegas já aqui referiram, nós temos aqui um enquadramento legal que, a partir do perfil dos alunos à saída de escolaridade obrigatória, tem imediatamente e publicado em sequência o Decreto-Lei 55 para o currículo e o 54 para a educação inclusiva. E da publicação do Decreto-Lei 55, há todo um trabalho articulado dentro da esfera que foi a avaliação que os próprios professores fazem do currículo e uma revisão daquilo que à data chamávamos de programas nas diferentes disciplinas e que hoje estão consubstanciados nas aprendizagens essenciais.
Obrigado.
Aprendizagens essenciais que conviria que realmente fossem revisitadas para perceber que esse currículo excessivo de que falávamos há uns anos atrás, tudo isso neste momento está muito mais enxuto e focado naquilo que realmente importa.
Muito obrigado, ficou claro. Resta-me agradecer a vossa colaboração. Foi excelente o trabalho que aqui fizeram, porque pelo menos deixaram-nos pistas de reflexão individual e coletiva que nós muito agradecemos e dentro do trabalho que temos que fazer, e volto a dizer uma vez mais, nós somos um grupo de acompanhamento do plano de recuperação de aprendizagens e é nesse sentido que nós vamos tentar aproveitar aquilo que nos deixaram, muito para lá disto, mas também relativamente a isto. Muito obrigado.